Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Agora de hoje. Muito grata por toda a disponibilidade, por toda a vossa motivação. Tem sido incrível, não só por parte dos especialistas, mas cada um de vocês ouvintes, em vários pontos do mundo, todas as mensagens. E é esta ressonância que é feita em especial com todo o amor para vocês. Bom, e celebramos o solstício, já estamos a meio do ano, estamos na energia de caranguejo, na energia da família, na energia da emoção profunda, na energia da mãe, na energia da reestruturação emocional, porque depois vem o leão para nós termos o nosso sol interno. Mas antes disso, voltamos a esta energia de caranguejo, porque eu hoje vou-vos trazer alguns temas, desde o rebirthing, desde a astrologia, nas suas várias dimensões, como ela já tem estado encriptada e conosco ao longo de muito tempo, que a nossa vida social, na literatura, são áreas que vão começar a estar presentes no agora, porque vamos sempre trazendo uma oitava acima. É claro que muitos destes temas já foram debatidos e são debatidos na escola, na universidade, nos círculos, mas vamos trazê-los agora para aqui, para cada um de nós integrar estas temáticas na sua história. Pois, quanto a mim, já sabem, o facto de a vida me ter proposto e de eu me ter disponibilizado a estudar ao longo de muitos anos, pois desde pequenina percebi que havia uma dimensão maior e estudei desde a parte religiosa, toda a parte espiritual, todas as dimensões, e ficava encantada como é que na literatura, no cinema, na música, eu me conectava com determinado tipo de mensagens. Daí o agora fazer todo o sentido, pois é uma plataforma que cada vez mais está a atrair pessoas que percebem que aqui encontram informação de responsabilidade, credível e que transforma mesmo a vossa vida. Vamos ao programa de hoje, para além de alguns temas que eu já dei aqui um toquezinho que eu vou aprofundar mais, vamos ter o Del Brandt. Ele é um especialista e coach internacional, esteve presente também no Congresso Internacional da Felicidade, já cá esteve connosco, e vai nos ajudar a co-criar a nossa realidade. Teremos ainda o espaço Pergunte, que a doutora responde, com a professora doutora Carmela Pedelino, que nos vem falar de uma temática. Falámos da menopausa, agora vamos falar da andropausa. Vamos também dar este tempo aos nossos homens. Teremos ainda a astrologia, e uma astrologia de consciência. Tem sido um trabalho que eu tenho estudado ao longo dos anos e hoje trago aqui espaços em que o astrólogo e tarólogo Paulo Cardoso se tem dedicado não só à astrologia, mas à literatura, e eu tenho acompanhado o trabalho dele há muitos anos e hoje também vou trazer aqui este especial da astrologia para os céticos, tal qual como eu e ele, com uma temática muito interessante. Vamos trazer a literatura para a astrologia e, quem conhece, vamos trazer um dos ícones da nossa cultura portuguesa, Fernando Pessoa. Teremos ainda Milu de Valentim, que nos vai falar do amor interrompido e na sua dinâmica com a mãe, pois estamos neste mês em que vamos trabalhar e ativar não só as nossas emoções, mas esta regência da Lua. Tem a oportunidade este mês de dia 25, entrar na sua fase minguante e para nós fecharmos e selarmos tudo aquilo que já não faz parte de todas aquelas emoções mais profundas, negativas, que nos prendem com o passado. E tem sido extraordinário perceber, inclusivamente, algumas das pessoas que eu acompanho nas minhas sessões têm realizado viagens internas e externas, a forma como se soltam, como se libertam daquela situação de pendurada e estão cada vez mais presentes, focando todos aqueles nossos pensamentos, nós sabemos que são mais de 70 mil, em cada segundo da nossa vida, seja qual for a situação, potenciando no melhor. Vamos então dar início ao agora de hoje, vamos ter outras temáticas e antes de abrirmos com uma delas, porque hoje eu vou trazer a minha parceria com o portal Guia da Alma, no qual pode encontrar todas as informações. Eu vou resgatar alguns dos temas para vocês poderem relembrar o alto poder que têm. Antes disso, vamos ficar com Pharrell Williams, Happy. Como estamos a falar de emoções profundas, eu fiz questão de trazer uma temática muito atual que tem a ver com Freddie Mercury. Este artista viveu de forma intensa e traduziu nas suas letras, nas interpretações, as emoções como poucos. E por isso mesmo, e não é um acaso, e para fazer a ponte com um dos temas do nosso Agora de hoje, ao fim de 28 anos, aconteceu uma coisa extraordinária e não se trata de uma coincidência. Freddie Mercury tinha deixado na gaveta um tema musical que se chama Time Waits for No One e astrologicamente esteve guardado durante 28 anos e brilhantemente foi recuperado por um membro da sua equipa. e por isso vamos hoje ouvir este tema, Time, e eu peço-vos e convido-vos que ouçam numa oitava acima, de forma a conseguirmos aproveitar cada segundo desta experiência aqui na Terra.
Dumb and blind, I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody. We'll have no more future at all, because time, it waits for nobody, nobody. You don't need me to tell you what's gone wrong, you know what's going on. Confided in each other at all. It seems that we've all got our backs against the wall. Time waits for nobody. Time waits for no one. We've got to trust in one another, or we'll have no more future.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E tal e qual como vos disse, o Agora é uma plataforma para vos trazer conhecimento e chaves. Várias chaves que depois transformam numa chave mestra, e essa tem a ver com o vosso sol interno. E por isso nada melhor de nós trabalharmos as nossas emoções. Ora, esta tem sido a minha biodisponibilidade, até porque o meu sol é um sol em câncer. E isto quer dizer o quê? Ao trabalhar todas as minhas emoções, não só aquelas que eu trago, mas também aquelas que eu absorvi do registro da alma, das minhas experiências de vida, família... E aí quero agradecer à minha família, porque realmente escolhi o melhor e de me permitir, inclusivamente, como caranguejo, em vez de estar agarrado e dizer tu és do mundo, tu és do mundo. E para quem me conhece sabe que tenho andado pelo mundo, em experiências, a percepcionar e a apoiar cada um na sua história pessoal. Este facto fez-me com que, sendo eu hipnoterapeuta clínica, terapeuta holística, com várias ferramentas que tenho estudado ao longo de mais de 2 décadas, regressão, astrologia da consciência, crianças índigo, coach de alta performance, espiritualidade, mesa radiónica, tantas, tudo o que tem a ver com o corpo, um estudo profundo, eu percebi desde miúda que tinha essa conexão com a emoção e que muitas vezes a emoção era maior do que eu e que somatizava ao ponto de ficar doente. Então, como fui acompanhada, fui percebendo e fui estudando cada vez mais. E hoje vou-vos trazer aqui alguns daqueles momentos que permitiram o meu despertar. Claro que a minha urgência no estudo vai continuar sempre e, por isso mesmo, eu é com muito gosto que resgate aqui uma entrevista do maior portal, que é o SAP, onde a Luísa Miranda, que tem trazido especialistas ao longo de mais de 2 décadas e que começou a falar destas coisas, fez o favor de me convidar e onde eu falo aqui de rebirthing. E isto porquê? Porquê é que eu trago o tema do rebirthing e da respiração consciente? Porque é uma ferramenta que está sempre connosco, mesmo nos momentos mais desafiantes. Os vários exercícios de respiração consciente que nos tiram daquelas situações de pânico onde estamos apenas só nós com a nossa dor, seja ela já física, porque pode começar a ser só emocional, mas depois quando se transfere para o corpo físico. E por isso, quero-vos trazer aqui o rebirthing, para se vocês quiserem aprofundar mais, tem mais vídeos meus, quer na minha página, na Margarida Forte, mas podem e devem procurar. Já sabem que me podem contactar, quer no Facebook Ana Margarida Forte, quer no programa Agora também, bem como no Instagram, bem como ainda no portal guiadaalma.br.com Ana Margarida Forte, onde eu terei disponível para todas as vossas dúvidas, orientações, sejam pessoais, sejam na vossa empresa, na vossa família, com as vossas crianças, seja o que for. Isto porque o meu protocolo é muito específico e é detalhado para cada pessoa, para cada projeto, em cada momento. Vou-vos convidar assim para ficar agora com esta partilha sobre rebirthing, que transforma a nossa vida. Inclusivamente, todos aqueles registros que trazemos, não só de trás, mas também do útero.
Bem-vindos, estamos a conversa com Ana Margarida Forte sobre rebirthing, que é uma coisa muito pouco conhecida, mas que já tem imensos seguidores pelo mundo.
Muitos seguidores, inclusive.
Portanto, é uma terapia que trabalha com a respiração, não é? E como é que tem sido essa divulgação? Portanto, que já imensa gente faz e que adota...
É assim, quem quiser saber mais pode ir à net, porque há muitos textos, há quase 100 mil textos, porque o Leonardo tem vários textos. Em Portugal há uma escola, que é a Escola Luso-Brasileira, teria que ser, que é da Marinela, que é fantástico, e inclusivamente já há vários workshops, portanto, se forem à net procurar, conseguem muita informação.
Agora, me diga uma coisa, portanto, nos exercícios respiratórios, quando se respira, quando se faz o yoga, os pranayamas, estamos a ingerir energia, não é? E quando expiramos, eliminamos imensas toxinas.
É o mesmo princípio.
Ou seja, a porcaria toda que está lá dentro, portanto,
todo o lixo emocional, exatamente, todo o lixo emocional sai. A única diferença é estas respirações são mais energéticas, ou seja, não são tão profundas e meditativas, nós também utilizamos num exercício ou outro, mas são mais profundas, são curtas, são profundas, têm uma rapidez diferente, têm uma cadência diferente. Há até 7 exercícios que nós podemos usar no nosso dia-a-dia e é muito rápido, nós podemos estar aqui de olhos abertos e vamos respirando.
Então, depois que você está a fazer, vamos dizer, que faz a terapia e aprende a técnica, não é? Você, em situações práticas do dia-a-dia, você pode recorrer àqueles exercícios. Ou seja, está no meio do trânsito, enervado, com stress, que não chega a casa, não sei o que pode fazer.
Estamos naquela situação, estamos novamente naquele padrão, respiramos, identificamos, se nós respirarmos, identificamos naquele momento o que é e aplicamos aquela técnica. Claro que quando a técnica é aplicada numa consulta, nas tais sessões, nós podemos também fazer de duas maneiras, ou em seco, o terapeuta pode usar em seco, ou o Leonardo, na altura, já aplicou a água. Como nós sabemos, a água é um fio condutor enorme. pode ser na água quente ou na água fria. Eu cheguei a fazer exercícios numa piscina aberta em outubro, no frio, nós, que é para ajudar a respirar. Nós respiramos.
Isso é
não, isso é como no...
Nós conseguimos.
Respirando sim, porque ao respirar, nós usando o tal do quarto chakra, nós começamos a respirar e assumir, e vai havendo uma libertação enorme de energia. E Luísa, e não tem mesmo frio.
Agora me diga uma coisa. Portanto, você vai provocar uma subida do nível com os exercícios respiratórios, aumenta o nível de oxigênio.
Oxigênio logo.
E no, portanto, do cérebro, amor.
Exatamente. Essa entrada de prana
provoca.
Pode acontecer que a pessoa entra ou pode entrar em contacto com uma emoção bloqueada que lá está, que nem ela tem consciência, não é? Portanto, pode regredir a uma vida passada ou uma cena na infância ou.
Um determinado momento, lembra?
Exatamente. O que é que acontece? Que nós no rebirthing, ao contrário, só em casos muito específicos, é que o renunciador tem que conhecer muito bem a história, não é? Daí falámos do roteiro natal, da concepção, do trauma de nascimento, daquilo, conhecer muito bem o paciente que está. O que é que acontece? Para sabermos se é imprescindível naquele momento ele expressar ou deixá-lo, porque ele tem que respirar mesmo. Ou seja, mesmo que ele entre em contacto, esteja numa emoção, noutras terapias nós pedimos para a pessoa sair fora, ali temos que ver o que é que aquela pessoa necessita naquele momento. Uhum. Agora, o mais importante é, em qualquer situação, a lei, se é que há alguma lei, é respirar, respira, 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 e o renunciador pede à pessoa para ela continuar sempre a respirar.
E a pessoa, nesse caso, vai ter um aumento de energia.
Tem um aumento de energia e depois, consoante o tipo de respiração que se faz, por exemplo, a curta ajuda nesses processos de grande catarse, a pessoa ao respirar, e pode respirar pelo nariz ou pela boca, depois consoante aquilo que é necessário, não é? Uhum. A pessoa consegue sair daquela situação. Uhum. Vai subindo o seu poder pessoal, vai inspirando, ou seja, toda aquela energia entra mais em contacto e faz com que aquilo seja expelido. Qualquer cena, a pessoa vê, a maior parte das pessoas vê e sente, portanto...
Relembra.
Relembra. E pode ser uma coisa do dia anterior, quer dizer,
exato,
a pessoa está perfeitamente consciente.
E depois assim, relembra um fato marcante, vamos dizer, negativo no seu passado, não é? Ou do seu nascimento e tudo. E depois como é que ela lida, como é que ela transmuta esse sentimento?
Há várias formas, como eu lhe disse, cada sessão tem um protocolo, ou mesmo nos workshops ou na formação, mas se for numa sessão de respiração, a pessoa está pelo menos uma hora e meia a respirar. Portanto, nós fazemos aquela leitura da respiração, o terapeuta percebe perfeitamente em que estado é que a pessoa está, ajuda-o, apoia-o com amor, mas só apoiando. E ele sozinho vai respirando, porque há uma preparação anterior, não é? Ele respira e depois há todo o outro lado, que é no nosso dia-a-dia, as tais afirmações, o tal apoio, ajudá-lo no concreto a conseguir procurar e a fazer as melhores escolhas, por isso é que trabalhamos a tal mentira e a lei pessoal, ajudá-lo a procurar apoio de qualidade. Normalmente o ser humano, em algumas histórias, tem sempre tendência para ir procurar apoio onde não há, repetindo aquele padrão, não é? E daí se trabalha a tal relação
aquelas,
com o pai.
Aquelas pessoas que têm aquela tendência a escolher sempre o lado mau das coisas, não é?
Não, era.
Olha, muda a história.
Já mudei, estou aqui, não é? Já mudei.
Obrigada.
E é neste momento que eu quero celebrar com todos aqueles que já renasceram comigo na sua história ao longo destes anos, não só neste protocolo específico do Rebirthing, mas em todos os protocolos que eu tenho trabalhado. A minha gratidão, porque ainda esta semana recebi partilhas e vocês sabem quem são. Um abraço de coração. E para celebrar esta energia cuidadora, vamos ficar com o tema David Carreira e Kel Smith, Eu Cuido de Você.
É tarde de verão e tu aqui colado a mim. Ficamos em serão, eu vou cantando só para ti. Nem todas as histórias de amor têm de ter um fim. Basta sentir teu calor e fica tudo bem para mim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim, porque eu sou tão feliz quando você cuida de mim. Sempre que eu cuido de ti, sempre que tu cuidas de mim. É tarde de verão e eu grudada a você.
segura minha mão até ao entardecer. Nem todas as histórias de amor têm de ter um fim. Basta sentir teu calor e fica tudo bem pra mim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz quando você cuida de mim.
Sempre que eu cuido de ti, eu não quero mais ninguém, eu só te quero a ti aqui pra me fazeres feliz. Há quem procura a vida toda sem conseguir encontrar um amor assim.
E assim você sabe que eu,
que eu cuido de ti e tu cuidas de mim.
Me amarro em você, você se amarra em mim. Porque eu sou tão feliz,
eu sou tão feliz. Porque eu cuido de ti e tu cuidas de mim.
Me amarro em você, você se amarra em mim.
Porque eu sou tão feliz.
Você cuida de mim.
Sempre que eu cuido de ti, sempre que tu cuidas de mim.
Agora você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E percebendo desde muito cedo esta matriz, tinha que procurar respostas e, por isso, sempre a modelar pelos maiores estudiosos que eu encontrava, também tinha a possibilidade de ter uma grande biblioteca em casa, com aquela necessidade de procurar conhecimento nas bibliotecas e depois, mais tarde, pelo mundo. Ora, eu daí querer trazer esta informação, porque nós todos, não só os caranguejos, mas nós todos temos esta energia em alguma área da nossa vida, pode estar muito bem trabalhada ou não trabalhada, depende da nossa consciência. Esta energia de caranguejos traz várias missões superiores. E por isso mesmo, quando adquirem a estabilidade, são o maior apoio. Daí ser o signo, a mãe do zodíaco, a energia de caranguejo, ou que se for o pai, neste caso se for uma energia masculina, mas tem um lado doce de acolhimento incondicional em situações de caráter emocional. Por isso, quando um caranguejo trabalha as suas questões emocionais, há um autoempoderamento e daí a capacitação entre ser ou apenas e continuar a vida toda a ser uma filha ou um filho de, ou aquela dinâmica de ser a mãe, a autoridade incondicional, que acolhe, que compreende, que acompanha o tempo, que conhece todas as ferramentas, que sintoniza no silêncio, que percebe exatamente o que é necessário e que tem a maestria de dar o apoio naquele momento. Portanto, o caranguejo é o primeiro signo do elemento água, ou para alguns é o câncer. É quando nasce a vida. É a água da origem, é a primeira água. Nós temos depois outras águas, como a água escorpiónica e a água de peixes, mas esta é a primeira água, é a água uterina. Daí a descodificação de tudo que trai no útero. E, portanto, foi só para vocês perceberem esta introdução do rebirthing. Eu só poderia ter ido estudar rebirthing também, para perceber o que é o registro, o que é que está lá, e apoiar cada um na sua história, e inclusivamente apoiar os pais grávidos e as mulheres naquele momento de morte e de renascimento, em que têm que estar totalmente preparadas para dispor do seu tempo, seja um segundo, seja um dia, para que aquele bebê ou aqueles bebés nasçam. Portanto, é uma água uterina, materna, emocionalmente protetora, envolvente, e nela fica guardada toda a memória da infância. Reparem que é a primeira água e o nosso corpo é feito de água. E a maior parte dos alimentos são feitos de água. Portanto, todas estas águas têm encriptadas informações que, no caso de quem tem muito esta energia, pode somatizar. ao ponto de ficar doente. Por isso é que são pessoas que são esponjas e que têm que aprender a estar em locais e em momentos de grande tensão, porque acabam por absorver, limpar tudo aquilo que está, mesmo uma pessoa que está triste, chega uma pessoa com esta energia, acaba a outra pessoa por ficar bem e esta que absorveu fica muito mais pesada. Simbolicamente representa a lembrança do que já vivido, que de algum modo nos emociona e nos liga às experiências anteriores. Daí são pessoas que têm a capacitação de trazer, emocionar também, e de trazer e elevar as emoções ao mais alto nível, e quando não estão trabalhadas, também as levar ao mais baixo nível. Em Caranguejo ao Câncer, o conhecimento, a segurança do saber deste mundo é fundamental. E não vem do presente nem do exterior, ou seja, não depende para agradar ao outro ou porque é necessário por alguma razão. É inerente à alma, é maior, daí uma urgência de conhecimento, mais do que já foi previamente sentido e permanece escrito no mais sensível da memória. O caranguejo ao câncer jamais vai esquecer a experiência que um dia lhe trouxe a segurança, nem que seja por um segundo. Pode ser um silêncio, um olhar. Quando aprende a manifestar, para quem não aprendeu ainda, ou para quem não traz essa matriz de gratidão, amplia e de forma quântica transforma a sua vida e a dos outros. A segurança ou a insegurança são, na simbologia de caranguejo ao câncer, as referências existenciais. E a segurança não tem a ver com a segurança só financeira, tem a ver com a segurança emocional. Por isso, quando há uma grande missão e quando aprende a estabilizar e a perceber o modo em que está e o que é que necessita daquele momento, consegue ultrapassar todas as demandas que vocês já vão percepcionar um bocadinho mais à frente no programa. Ora bem, é regido pela Lua, daí muitas vezes dizem, ah, é bipolar, está sempre a oscilar, claro, a Lua vai mudando pelo menos 2 em 2 dias, dependendo dos signos em que está, e portanto imaginem, é pela água deste signo que a Lua revela todas as suas flutuações, a sua fragilidade, os seus medos. Portanto, todos nós, seja qual for a nossa dinâmica, nós temos a Lua presente na nossa vida. Já no dia 25 vamos ter a Lua minguante, eu já aqui falei noutros programas qual é que é o impacto e o que é que devemos aproveitar nesta Lua minguante para fechar, selar determinado tipo de processos e emoções. E é óbvio que estas flutuações, a sua fragilidade, os seus medos, o modo como se compensa e se equilibra, que muitas vezes pode ser pela comida, pelo apoio aos outros, ou inclusive pelo total recolhimento, há uma necessidade de proteção e alimento. E a Lua está na origem de todas as motivações inconscientes. Daí, imaginem, transformação, quando conseguimos alterar e o próprio consegue perceber qual é o nível de proteção e alimento e trazer para o consciente todas as suas motivações. É propenso a criar dependências, estabelece relações facilmente intensas e muito íntimas e é na água do caranguejo que acolhe tudo e todos. O câncer encontra na Lua a sua expressão, daí a sua profundidade, daí o seu nível psíquico. A água registra tudo o que foi sentido com a experiência. Por isso, muitas vezes, não é e buscar aquela memória, não é memória racional, mas a água tem todas as memórias. Portanto, quando trabalha isto, torna-se um mestre a trabalhar as memórias dos outros, porque sabe o que é que está na água. Na água que ingerimos, a nossa água no corpo, de toda a alma da criança, nas águas que ficaram no útero, nas águas que estão desenvolvidas ao longo do dia, nas águas inconscientes, daí ser extraordinário quando conseguimos transformar este aspecto. Ao vivenciar novamente os sentimentos, eles tornam-se mais claros, dão ao presente a força de uma continuidade, a atualização de memórias inconscientes possibilita a sua libertação, daí uma extrema responsabilização. O caranguejo e o câncer é o passado como matriz de aprendizagem emocional. Tem muito presentes tudo, não só a história, mas a ancestralidade. Tudo faz sentido, percebe e percepciona os ciclos e antevém os novos ciclos. Daí, depois a astrologia, para céticos como eu, quando há uma fórmula matemática e percepcionar o que é que acontece, porque é que acontece naquele momento e que medida é que podemos tomar, se é expandir, se é passar pelos pingos da chuva, é absolutamente autoempoderante. Permite situar o presente de um modo referenciado, significativo, permite integrar o tempo dando-lhe sentido. Há vários níveis de evolução e vou falar só aqui muito brevemente de um básico que responde à mais recente memória, àquela presente, à família, à intimidade, ao mundo privado. Por isso é que tem percepcionam vários tipos de níveis de intimidade, o modo como a privacidade é sentida e são regidos pela casa 4 do zodíaco, que é a casa da alma, a casa da lua, o refúgio da nossa imaturidade geral e coletiva. É também a casa do nosso fim de vida, onde a palavra morte costuma trazer inseguranças e medo. Quando ultrapassada, é completamente transcendida, percebem que é exatamente um plano zero, que morte não é nada senão do que amor, e libertam completamente essa frequência. No segundo nível de evolução, temos uma outra e mais vasta memória emocional que se identifica com uma alma comum, daí serem pró-grupo, pró-alma, pró-nação, pró-país, a pátria. A pátria, o país onde nascemos, é um sentido como uma família maior, ou no país que acolhem de coração, é essa família maior. É integrador. As raízes coletivas, históricas, socioculturais são trabalhadas. O coletivo e o bem comum são objetivos sempre presentes. Temos ainda mais níveis de evolução e, portanto, quando eu falo de oitavas acima, em todas as áreas, em todos os signos, em todas as energias, nós podemos trabalhar e devemos e percepcionar. Situam-se as qualidades potenciais e submersas no inconsciente e acabam por trabalhar e apoiar os outros a trabalhar aquilo que ainda não é conhecido e que devemos tornar conscientes. O que já somos em estado latente, mas o que se encontra condicionado pelas inseguranças lunares e começam a percepcionar o que é que está assumindo uma força, um autoempoderamento extraordinário, traduzido numa autoexpressão que depois traz numa concretização de projetos, numa abundância, numa conexão com a mãe, com a terra, com a abundância na vida, com a abundância com as pessoas, com a abundância financeira, com uma outra oitava, com uma liberdade financeira, com uma resiliência extraordinária. Tanto haveria para falar, mas quero-vos agradecer só esta partilha. Percebam agora, quando transformamos esta energia, conseguimos co-criar a nossa própria vida.
Agora você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E ao falarmos em co-criar, vamos ter agora o Dale Brand, que é com muito orgulho, que já cá esteve presente no programa, esteve presente no primeiro congresso, pela primeira vez em Portugal, no Congresso Internacional da Felicidade, e é um dos nossos especialistas agora, e o que me deixa muito orgulhosa. Desde 1997, Dale Brand atua no mercado corporativo internacional, trabalha com muitas empresas. Tive o privilégio também de fazer com ele mais uma formação em neurovendas. Com esta dinâmica em empresas e multinacionais, tem dedicado a sua vida a este trabalho. E por isso mesmo, Dale Brand esta semana vai-nos trazer uma dinâmica de como criar a nossa própria realidade. É um novo passo depois do tema que tivemos a falar.
Você cria a sua própria realidade, mesmo que você não entenda que faz isso. Por essa razão, você constantemente cria por padrões. Quando você está conscientemente atento de seus próprios pensamentos, você deliberadamente os emite. Então você é o criador deliberado de sua própria realidade. Seus desejos e crenças são apenas pensamentos. Peça e lhe será dado. Você pede através de sua atenção, do seu foco, através do seu querer, do seu desejo. Esse é o pedir. Deseje você que aconteça ou deseje que não. Você está pedindo. Você não tem que usar suas palavras. Você tem apenas que sentir em seu ser. Eu desejo isso. Eu amo isso. Eu aprecio isso. E assim por diante. Esse desejo é o começo de toda a atração. Você nunca ficará cansado da expansão ou da criação, pois não há fim para as novas ideias, de desejos que fluem. Com cada nova ideia de algo que você gostaria de experienciar, posses, conhecimento, virá a realização ou manifestação. E com aquela manifestação virá também uma nova perspectiva, a partir da qual você emitirá um novo desejo. O contraste ou variedade nunca cessam. Assim, o nascimento de novos desejos nunca terminará. E como os pedidos nunca cessam, a resposta nunca cessa de fluir. Então, você sempre terá novas perspectivas e a eternidade sempre à sua frente. Uma vez que você relaxe na ideia de que nunca cessará de existir, esse novo desejo irá constantemente nascer com você. Aquela fonte nunca parará de responder a seus desejos. E, consequentemente, sua expansão será eterna. E você pode começar a relaxar. Nesse momento, não houver nada que você deseje, pois ainda não veio para a realização. É nosso desejo que você se torne alguém feliz com o que você é. E é com o que você tem, ao mesmo tempo em que se põe ansioso por mais. Essa é a vantagem favorável da boa criação. Estar na iminência do que está para acontecer, sentir-se entusiasmado. Incitada antecipação, sem impaciência, sem duvidar, sem achar-se desmerecedor, pois esses são impeditivos do estado da recepção. Essa é a ciência da criação deliberada em seu melhor.
E depois da ciência da criação deliberada, ou seja, consciente, seja qual for, claro que temos que reprogramar o nosso cérebro para criar novos pontos neurais. É como se fossem fusíveis que se ligam e criam novos caminhos para que o nosso cérebro consiga também ativar isso. E agora imagine esta expansão na nossa água interna. Bom, mas já vamos continuar com o tema. Vamos agora ficar...
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
A partir dos 40 anos de idade, então, nos homens ocorre uma diminuição de mais ou menos 1,2% deste hormônio nos níveis circulantes livres no sangue. Um homem de 70 anos e tem aproximadamente 35% menos testosterona do que um homem jovem. E esta queda aconteceu por fenômenos naturais e na vida moderna é agravada com o fumo, o tabagismo, o consumo de álcool, desde do vinho até outras bebidas alcoólicas, sedentarismo, consumo exagerado de carnes e alimentos industrializados, gordurosos, o aparecimento do estresse sem controle, a depressão, que pode ser uma depressão endógena, interior, ou também exógena, quando o homem começa a se preocupar muito com os problemas externos ou quando tem uma perda importante no casamento, com os filhos, no trabalho, com mudanças. Isso não controlado pode levar, e não trabalhado, pode levar a uma depressão exógena. Também pode acontecer agravar pelos déficits de nutrientes essenciais, especialmente déficit de proteínas, déficit de magnésio, zinco e algumas vitaminas. E eu destaco especialmente a vitamina C e a vitamina D. Quando o homem percebe que está entrando na andropausa, ele deve imediatamente procurar ajuda médica. Quais são esses sintomas que podem começar a aparecer? Problemas de memória curta, déficit de concentração, diminuição do libido ou desejo sexual, diminuição do volume testicular, diminuição da massa muscular, ele perde músculo e sente uma fraqueza muscular. Quando começa a aparecer a famosa barriguinha ou a gordura corporal, quando os ossos começam a ficar frágeis e ele aparece com osteopenia ou osteoporose, quando detectado nos exames de densitometria óssea, quando começa a haver muita depressão, mau humor, irritabilidade, dificuldade em sentir prazer no dia a dia, sensação de calor excessivo e as dificuldades com a ereção. Todos esses sintomas podem aparecer progressivamente e com maior intensidade no homem de 60 anos. É muito importante procurar um médico. Pode ser um geriatra, um clínico geral, um urologista ou um médico que domine o envelhecimento ou anti-age. Há exames clínicos específicos, exames laboratoriais, exames de imagem e também é muito importante acompanhar a próstata, quer no exame de laboratório com PSA, quer no exame de imagem com a ecografia e começar a monitorizar essa próstata que pode aumentar, levando então a um fenômeno conhecido e já bastante estudado. O tratamento é individualizado, deve ser de acordo com o paciente e a possibilidade do que o médico pode oferecer em tratamento. Há riscos quando devem ser discutidos quando há indicação do hormônio terapia, ou seja, repor a testosterona. Isso já é bem desenvolvido. No Brasil há muitos médicos com essa formação, mas todos, tanto o paciente como o médico, devem entrar num acordo para ver custo-benefício, se é válido ou não e se não há contraindicação. E há soluções simples que todo homem deve fazer, não importando a idade em que comece a fazer. Eu conheço colegas e pacientes que começaram a se intensificar cuidados aos 60, aos 65 anos. Em primeiro lugar, esses cuidados se referem ao exercício físico. Exercícios aeróbicos e anaeróbicos, como esportes, caminhada, academia com levantamento de peso, tudo isso é bastante importante. Claro, com uma supervisão de um personal trainer, e o recomendado é 1 hora de exercício físico todos os dias. Claro que é interessante também receber orientação de um médico para poder repor tanto as proteínas como nutrientes que possam dar mais energia ao exercício físico. Enfim, há alguns cuidados muito, muito relacionados e muito importantes para o progresso desses exercícios físicos, com resultados que podem satisfazer bastante o indivíduo. Outro recurso é a dieta, deve ser balanceada com alimentos funcionais, ricos em fibras, com pouca gordura, com mais proteína e baixo carboidrato. Também é importante a psicoterapia ou atividades que abaixam o estresse, dança, música, caminhadas e também atividades que possam resolver conflitos, diminuindo e metabolizando as perdas próprias desta idade, a depressão, a irritabilidade e a falta de desejo sexual. Falando nisso, manter uma vida sexual ativa com a mesma parceira, onde haja afeto, carinho e complexidade, é bastante indicado e muito importante para essa fase de vida. Bom, eu espero ter ajudado, agradeço a pergunta que me fizeram, Ana Margarida, muito obrigada pelo convite, um grande abraço e até breve para todos.
Professora Doutora, eu é que agradeço, e agradeço em nome de todos aqueles que nos escutam, porque realmente todos os seus conselhos são incríveis e, como percebem, há aqui uma linha integradora, responsável e clarificadora. Muito grata, e é realmente, tem sido extraordinário e os seus ensinamentos são incríveis. E no seguimento dos conselhos da professora Doutora Carmela Pedelino, vamos ficar com Bailando, Henrique Iglesias.
Você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E antes de aprofundarmos um pouco mais esta manifestação da astrologia consciente em várias áreas de vida, inclusivamente na literatura, que muitos de nós aqui em Portugal acompanhamos na fase escolar e outros pelo gosto pessoal, vou-vos deixar ainda com o tema de António João e Diogo Pissarra, Adonde Vas?
Sepas que te estoy escribiendo, si supieras lo que siento por ti. Tal vez encuentre las palabras ciertas con la frase más perfecta como tú. Já não posso mais, não sei onde estás. Por isso peço que tu me possas dar uma oportunidade. Prometo não falhar, e onde estiveres eu vou lá estar. Aonde vas? Sin ti não puedo. As noites passam lentamente sem tu cuerpo. Diz-me onde estás, sem ti não quero. O tempo passa lentamente se não te vejo. Diz-me onde vais. Mais perfeita como tu. Já não quero mais, não sé dónde estás. Mi corazón te pide una oportunidad. Por ti voy a esperar. Quiero hacerte amar. Todo lo que pidas te lo voy a dar. Dime dónde estás. Sin ti no quiero. El tiempo pasa lentamente. Si no te vejo. Pero ¿dónde vas? Solo te quiero. El tiempo sabe que sin ti hoy tengo miedo. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E agora trago-vos uma destas manifestações. Para quem é cético, acredito que a maior parte das pessoas é cética, sente, mas não percebe muito bem. A astrologia tem uma matemática, tem um movimento, ou seja, o encontro de um ou mais planetas em determinado tipo de ponto cria um ambiente diferente e que permite, por exemplo, até nas luas, trazer peixe, as marés, qual é a melhor altura para pescar, qual é inclusivamente a melhor altura para ser operado, buscar menos hemorragias. Tudo isto tem uma manifestação. E eu, ao longo de todo o tempo, encontrei sempre vários mentores. E um deles é o Paulo Cardoso. Ele é muito conhecido em Portugal, é astrólogo, é tarólogo. Fez um trabalho incrível com a Torre de Belém. Tem um trabalho incrível sobre a história e como é que a astrologia se manifestou ao longo da história. Podem encontrar na Selfie, online, no YouTube, no Facebook. Ele continua a ser professor e a dar aulas. E eu resgatei aqui uma dinâmica de um programa em que ele fez, que se chama Dizia Pessoa, onde vamos falar exatamente disso, de como eu me encantei por Fernando Pessoa, que era um geminiano, mas que trabalhou os 12 signos na sua obra. E eu mais tarde percebi, porque eu sempre sentia aquela construção e aquela dinâmica muito profunda, como é que ele, através das representações, criou personagens e foi mais longe, inclusivamente um astrólogo brilhantíssimo. Vou-vos deixar aqui com uma partilha que o Paulo Cardoso faz entre astrologia e Fernando Pessoa.
Vamos tentar perceber melhor qual era a relação entre Fernando Pessoa e a astrologia. No livro que eu publiquei há uns anos atrás, onde estão as cartas astrológicas de Fernando Pessoa, a dada altura, eu mostro vários papéis, vários documentos muito interessantes em que Fernando Pessoa aproveita uma agenda velha para fazer uma série de cálculos. O que é que isto quer dizer? Fernando Pessoa foi fazer uma série de cálculos desde a altura em que tinha um ano até aos 44 anos para ver se os astros batiam certo, ou seja, tal como eu, que também sou assim, Fernando Pessoa era uma espécie de cético em relação à astrologia. Ou seja, ele primeiro tinha que testar os acontecimentos, tinha que testar, fazer uma série de cálculos para poder acreditar ou não se aquela técnica astrológica era rigorosa, se no fundo tinha fundamento, se funcionava bem. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a análise sistemática de todos os momentos importantes da sua vida. E temos, por exemplo, aqui, pela letra dele, a morte do pai, a morte do irmão, o segundo casamento da mãe, a ida para a África do Sul, etc. Ou seja, ele foi verificar que todos os momentos extremamente importantes da sua vida, ele acabou por reencontrá-los através de cálculos astrológicos. Certamente, com isto, ele chegou à conclusão, realmente, esta técnica astrológica é extraordinária. Mas há aqui um ponto curioso. Há um fator que ele aponta, mas não diz nada. Ele diz, há um acontecimento importante. Fui fazer uma série de cálculos e o que é que eu descobri? Nesse mesmo momento, é um momento secreto, que ele não quer transmitir nada a ninguém, é o momento exato em que ele conheceu a Ofélia Queiroz. Ou seja, é um momento secreto, amoroso, mas que ele não queria mostrar a mais ninguém.
E agora percebam a dimensão de um geminiano, que é o relações públicas, o comunicador. Aliás, muitos dos nossos jornalistas têm esta preponderância no seu mapa astral. Quando se apaixonou, nada disso. Porque exatamente nós todos temos estas dinâmicas das 12 casas e inclusivamente todos os anos, para além da repetição de determinado tipo de situações, nós temos novos desafios. E por isso convido-vos a aprofundarem o trabalho, não só do Paulo Cardoso, que foi uma das dinâmicas que eu gostei muito, onde ele também explica como é que, na parte do famoso poema épico-lírico de Fernando Pessoa, que corresponde ao Mar de Portugal, se fala sobre cada signo do horóscopo. E daí convido-vos, nesta viagem, a conhecer melhor, para quem não conhece, ou para quem já conhece, a aprofundar um bocadinho mais, quer no espaço selfie astral que o Paulo Cardoso tem na internet, quer nas várias partilhas que ele tem nos programas de televisão, quer inclusivamente nos livros que escreveu, onde ele especificamente explica a parte do famoso poema épico e lírico que muitos de nós estudaram na escola, obrigados, e que eu por acaso adorei, porque isso tem a ver com a minha dinâmica pessoal, do Fernando Pessoa, que corresponde ao Mar de Portugal. E agora, parafraseando o Paulo Cardoso, onde ele explica que Fernando Pessoa fez um conjunto de poemas que se chama Mar Português, com 12 poemas, e cada um dos poemas tem a ver com cada um dos signos. Foi por causa deste número 12, e aqui eu integro que são as 12 casas do zodíaco, as 12 áreas de vida, dos poemas de Fernando Pessoa, que todos nós ficámos a pensar porque é que seriam 12, tal e qual como os 12 meses, os 12 cavaleiros, bom, um número sagrado. Ora bem, o Paulo Cardoso fala ainda de como é que aprofundou este estudo no espólio de Fernando Pessoa e nos documentos que ele deixou, e perceber que afinal ele conhecia o suficiente, ou seja, em termos de conhecimentos da astrologia, das várias dinâmicas da astrologia, porque é muito profunda, para fazer os poemas ligados a cada um dos signos. Mesmo estejam atentos, eu vou-vos deixar aqui a indicação para cada um de vocês. Ora, conforme indica Paulo Cardoso, o infante tem a ver com o carneiro. E é muito interessante perceberem como é que o infante tem a energia marciana e porque é que tem a dinâmica do carneiro. Depois temos o horizonte, que tem a energia de touro e que tem a ver com a natureza e com a terra. Relativamente aos gêmeos, é o padrão. O próprio Fernando Pessoa, como eu já disse, era do signo gêmeos. Depois temos o caranguejo, para os nativos deste mês. É aquele poema que todos nós conhecemos e que muitos de nós se assustam, que é um mostrengo, que tem a ver com um monstro que está no fundo do mar. E porquê? Nada tem de monstruoso. Tem a ver com os medos, com o eco, com as trementas da noite, com uma hipersensibilidade. E por isso mesmo, de muitas manifestações que eu conheço e que felizmente estão no YouTube, que eu vos convido a ouvir, desde o Paulo Otrão, um grande ator brasileiro, João Vilaré, eu escolhi uma interpretação com o Vítor de Sousa, que recita o poema O Mostrengo.
O mostrengo que está no fim do mar, na noite de abril ergueu-se a voar. A roda da nau voou 3 vezes. Voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo? Meus tetos negros do fim do mundo! E o homem do leme disse tremendo: El rei Dom João II, de quem as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o mostrengo e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso? Que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse: El rei Dom João II. 3 vezes do leme as mãos erguiu, 3 vezes ao leme as repreendeu e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu. Sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o mostrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme de El rei Dom João II.
E é nesta dinâmica que vos convido também a procurar. Há muitos livros, muitos escritos, muitos estudos. Há muitos eruditos que se dedicaram a esta construção absolutamente maravilhosa e percebem como é que este gênio da astrologia, conhecendo tão bem, conseguiu construir esta dinâmica que lê a nossa alma. Eu vou-vos dar apenas algumas orientações. Há várias análises do poema e só aqui 3 mensagens para perceberem esta construção. Apenas 3 mensagens. Há um esquema ritmático que o Vítor de Sousa faz de forma brilhante, mas a escrita tem um esquema ritmático. A, A, B, A, A, C, D, C, D. É um ritmo crescendo, crescendo à medida que o homem do leme cresce em coragem e livre, adaptado à emoção patente no poema. Por isso é que eu sinto que ele o lê e o sente como ninguém. No refrão predominam os sons nasais e fechados, conferindo ao poema um tom pesado e sombrio de mistério. Por outro lado, nele ressoa a força, a vontade ferra inerente à figura do rei Dom João II e acentua a lealdade inabalável do marinheiro à vontade do seu rei. Outra predominância de caranguejo. Gostaria ainda de ressaltar aqui também uma outra mensagem do poema, que é a análise do poema, a anáfora de quem, 3 vezes. O 3 é um número sagrado, 3 vezes, 3 vezes é repetido, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes é repetido nesta trilogia. São metáforas que pretendem dar uma imagem de espaço nas minhas cavernas que não desvendo. É outra dinâmica do caranguejo. Os meus tetos negros do fim do mundo. Sente como ninguém. E escorro os meus medos. Chega o momento em que nós fazemos isto. E a vontade que me ata ao leme, que é uma força inabalável que esta energia tem. Exclamações e interrogações que traduzem a emotividade quer do mostrengo, quer do marinheiro. Abundâncias de formas verbais que sugerem movimentos incontroláveis, violentos, de terror que emprestam ao poema grande dinamismo. A análise do poema nesta abundância de nomes que traduz a sucessão incontrolável e dramática dos acontecimentos, o fim do mar, a nau, as cavernas, o mundo, os medos, os adjetivos são quase inexistentes, negros, inundo e grosso, traduzem a noção de mistério e terror. O tipo de frase é declarativa à narração e parte do discurso do homem do leme, interrogativa, discurso do mostrengo, exclamativa, o discurso do marinheiro. Esta constante procura, interrogação de inversão. Um tipo de frase exclamativa que é o discurso do marinheiro que pergunta e que sume por vezes uma frequência de violência. E volto a reiterar, nada tem a ver com o monstruoso, tem a ver com os medos e o eco e as tormentas da noite. Bartolomeu Dias, que tem a ver com Leão. E até Peixes tem a ver com o poema Prece. Seguindo a ordem de ideias do astrólogo, os signos Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes correspondem aos poemas Os Colombos, O Ocidente, Fernão Magalhães, Ascensão de Vasco da Gama, Mar Português e A Última Nau, respectivamente. E por isso, sugiro que vocês procurem a obra de Fernando Pessoa. E estes poemas, eles estão na internet, no YouTube, e convido-vos a ver, a ler estes poemas, que estão presentes em várias bibliotecas online, na biblioteca próxima de si, mas também no YouTube. Basta irem ao Google e procurarem, identificarem esta vossa energia.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E quando identificamos as emoções, transcendemos, e quando transcendemos, transformamos, e quando transformamos, modelamos em algo novo, daí podermos criar novos caminhos neurais para co-criarmos novas dinâmicas e co-criarmos uma nova realidade, conforme falou o Dale Brandt. E esse foi até uma das temáticas que tive no passado fim de semana a ser monitora em hipnose clínica. Há ferramentas para nós transformarmos a nossa vida. Por isso vamos celebrar com este tema, Alma e Coração.
Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada me faz, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer. E a sua hora vai chegar. Agora é pra valer. Um mundo novo só de gente boa. Esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não. Sigo nessa missão. E assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, oh, 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 oh. De alma e coração.
A vida não é brincadeira, não marco bobeira, eu cheguei pra ficar. Acredito que tudo tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar. Pois errar faz parte, evoluir é arte. Basta acreditar, depende de você.
Um mundo novo só de gente boa. Esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não. Sigo nessa missão e assim eu vou chegar.
Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, oh, 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 oh. De alma e coração. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, oh, 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 assim eu vou, oh, 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 oh. De alma e coração.
Chegou agora, seja muito bem-vindo, e já sabe que dentro de dias pode consultar este programa, ou hoje mesmo, todos os outros que têm estado para trás, em guiadaalma.br.com, programa Agora, Ana Margarida Forte. E vamos continuar com Trembala, Dani Vilela e Luan Santana.
As pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós.
É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar.
Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. e assim ter amigos contigo em todas as situações.
A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim.
Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás.
Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. A vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
E quando não estão, vamos celebrá-los, vamos cocriar, fazer coisas, honrar. De que forma? Sermos felizes em cada segundo da nossa vida.
Thank you.
Agora, você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
E depois de toda esta informação, nada melhor do que fazer uma consulta para perceber a missão de vida, como é que tudo se manifesta na vossa vida, se é através da emoção, como no caso do caranguejo, se absorve, se tem muito aquela dinâmica da somatização potenciada. Isto porquê? Um dos temas que eu vos vou agora abordar tem exatamente a ver com isso, e não só nesta energia de caranguejo, mas em todas as outras, há dinâmicas que nós temos e que podemos transformá-las. E aqui está o paradigma da mudança da saúde, em vez de nós só termos consciência quando a doença se manifesta, percebermos que qual é a causa emocional que está relacionada. Sim, porque todas as doenças têm uma causa emocional. E, portanto, quando um terapeuta, um médico e cada vez mais todos os profissionais responsáveis e credíveis têm essa noção, nós podemos trabalhar de forma segura e assertiva. Isto porquê? Porque muitas vezes nós até já sabemos qual é a causa emocional, mas uma nova mudança, uma outra dinâmica, uma projeção, alguém que está na nossa vida que nos faz lembrar aquilo em que nós projetamos inconscientemente um padrão familiar, o padrão de relacionamento. Já temos a noção que a nossa água, inclusivamente, já está testada, cientificamente já falámos aqui, inclusivamente os testes do grande cientista Emoto, que continua no Instituto Emoto, a estar em vários livros. E os pesquisadores também fizeram um teste e colocando, por exemplo, um copo d'água num ambiente com pessoas negativas, ou seja, pessoas que estavam com birra, a rabujar, que estavam zangadas com determinado tipo de coisas, e um outro copo num local com pessoas que estavam a orar. Mas são pessoas que estavam focadas naquela oração numa transcendência. O que aconteceu? A água da oração era clara e transparente, enquanto a outra água, que foi verificada com o encapamento apropriado, tinha partículas escuras. Ora, o nosso corpo tem cerca de 70% a 80% de água, e quanto mais pequeninos, mais água tem. Imaginem os próprios alimentos que consumimos, mesmo os alimentos biológicos têm a água, que tem muitos agroquímicos, que sejam, quando mais não sejam, os que vêm na chuva. Portanto, dá para imaginar o que acontece quando estamos mais negativos. Ora, se os nossos pensamentos ainda potenciam essa negatividade, se não trabalharmos através da dança, da meditação, da caminhada, da yoga, do pilates, de novas conexões, de novos estudos, novas criações, novos caminhos neurais, nada pode acontecer senão a doença. Inclusivamente, eu hoje vou-vos deixar aqui algumas afirmações que têm a conexão com a doença para cada um de vocês, mesmo que tenha tido ou que haja um padrão de família, para ativar de forma quântica, inclusivamente pode ser ativada nos vossos círculos de meditação, nos vossos círculos de medicina quântica, com os vossos aparelhos, com todas as vossas dinâmicas que vocês têm, ativar cada uma destas informações, ou seja, afirmações positivas, que vai fazer o quê? Porque toda essa afirmação de toda essa doença tem um fundo emocional e toda a pessoa tem, em qualquer momento, emoções negativas. Então temos que ter no nosso sistema imunológico, que fica desconfigurado, fragilizado, alterar essa vibração. Mesmo, por exemplo, se uma pessoa cai e provoca uma fratura no corpo, em que parte é que foi do corpo? Que dedo é que foi? Foi na cabeça, no olho, em que lado irá de lado direito foi, e em que parte do corpo é que foi? Do lado direito, esquerdo? Tudo isto tem uma significância, tudo isto tem uma programação. Ora, é tal e qual como um computador. Depois de identificarmos, vamos desprogramar. Esse é um trabalho terapêutico que me apaixona e de há muitos anos estudar o corpo e exatamente o que cada uma destas doenças, estas manifestações emocionais, representa. Ou seja, se isto aconteceu é porque alguma coisa dentro se levou para aquele acontecimento, justamente relacionado com o seu estado emocional. Ora, os acidentes têm, assim, de uma forma geral, por isso é que eu gosto sempre de trabalhar individualmente cada situação, uma incapacidade de defesa, uma frustração, uma rebelião, uma raiva, e vamos ver se é sua, se é um padrão, o que é. Independentemente da religião ou crença, todas elas, inclusive todas as filosofias de vida, pedem, solicitam, convidam-nos a parar para analisar e ensinar a mesma coisa. Tal e qual como Buda ensinou, Jesus ensinou, ao caminho do meio, ao equilíbrio. E por isso, o sofrimento emocional e psicológico do seu corpo produz o cortisol, o hormônio do stress que, com a repetição desta descarga hormonal no seu organismo, vai ficando cada vez mais e mais debilitado, ao ponto de permitir que acordem todas as células, aquelas menos positivas que lá estão, e também ativar tipos de sentimentos que levam a uma doença. Existe também a não manifestação da doença no corpo, mas é como se estivesse lá. E isto chamamos a somatização. E claro que há pessoas mais propensas para a somatização do que outras. É quando uma pessoa apresenta sintomas físicos, mesmo não havendo uma doença física, a causa destes sintomas é emocional e, por exemplo, o caso da pessoa que sente taquicardia, o coração dispara, ela vai ao médico, sente que está com problema no coração, chega lá, faz todos os exames, não acusa nada, o médico dispensa o paciente dizendo que ele está bem e esta pessoa está em sofrimento físico e é um reflexo do sofrimento emocional que está escondido. Ora, é extraordinário neste momento sabermos pedir apoio de qualidade, daí o sentido do agora, de vocês poderem ter acesso a estas informações e poderem ter acesso a um conjunto de especialistas que estão todos integrados num conjunto de profissionais que falam a mesma linguagem e que podem apoiar de uma forma integrativa. Também há muitas doenças iniciadas por aflições psicológicas, como desde as alergias, à bulimia, à infertilidade, ao infarto, a diabetes. As aflições psicológicas podem ter ocorrido na infância, com a separação da criança da mãe, ou por força do trabalho, os abusos que a criança sofreu, abusos verbais ou físicos, situações fortes que foram ditas à criança, ou inclusivamente a violência física. São eventos, mas em qualquer fase da vida, como a morte ou a perda de alguém próximo, a mudança de casa, ou a insatisfação no trabalho, ou problemas nos relacionamentos pessoais ou profissionais, tudo pode estar a desencadear uma doença psicossomática. O corpo fica doente e a pessoa não faz o link com estes problemas ou acha que não tem nada a ver, não considera. Por isso o sofrimento mental tem que ser trabalhado para que, e é uma coisa fundamental, sempre que estamos doentes, precisamos descobrir a quem precisamos de perdoar. Quando estamos em certo ponto, significa que precisamos de perdoar ainda mais. As pessoas dizem, mas eu já fiz tanto trabalho, eu já fiz milhares, e acontece muito que eu tenho muitos terapeutas que vêm fazer um trabalho comigo, e nós muitas vezes fazemos aquele trabalho simples, aquele último link, de uma forma quântica, tudo se manifesta. O processo de perdão, e há vários tipos de dietas de perdão, há vários programas do Agora em que eu falei nisso, dissolve o ressentimento. Isto não quer dizer que a pessoa seja má, é uma manifestação, vamos começar a aceitar as emoções que temos. Ora bem, eu vou-vos dar aqui só de uma forma muito sucinta algumas dicas e quem quiser já sabe, pode me enviar mensagem para eu dar outras dinâmicas para poderem ultrapassar isto. Ora bem, caso se identifique com alguma doença ou sintoma, faça uma afirmação sempre que achar necessário. Grave no seu telemóvel, tire uma fotografia, escreva, coloque todos os símbolos, as pedras, trabalhe na mesa radiónica, o que quiser. No caso do alcoolismo, temos sentimentos de futilidade, culpa, autorrejeição, entre outros. A afirmação positiva é: eu relaxo e liberto o passado. Eu tenho valor. Eu amo-me. Aceito-me tal e qual como sou agora. Numa primeira fase, estranha-se. Quanto mais escrevermos e mais lermos, mais se entranha. Como uma música. Coloquem uma música de fundo que vocês gostem. Escrevam. É como lavar os dentes. Lembram-se, ao início era frustrante. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, na fase adulta, nem se lembra. Está automatizado. É como quando pega no seu carro. Quando conduz, pensa qual é que é a mudança que vai colocar? Não. É exatamente a mesma coisa. Alergias, estamos no momento delas. A quem é alérgico? O falso ego, a hipersensibilidade. Uma afirmação positiva é: eu estou em paz. O mundo é seguro agora para mim. O mundo é um meio amigável. Amigdalite, emoções reprimidas e medo, raiva reprimida. A afirmação positiva pode ser: nada impede o bom em mim. Eu permito-me, eu tenho liberdade de expressão, de ideias divinas que fluem, ganham significado em mim, agora. Podem acrescentar e devem estas frases, são só algumas dinâmicas. Anemia, desinteresse da vida, causas emocionais da doença, falta de prazer. E mesmo que tenha tudo, ok? Muitas vezes pode ter família, trabalho, não tem que ser aquelas situações limite. A afirmação positiva é: o meu mundo é maravilhoso, cheio de alegria, e eu estou interessada em cada segundo, em tudo o que acontece nele. Apendicite, medo da vida, bloqueio do fluxo das sensações. A afirmação positiva: alegria, eu relaxo e deixo as minhas sensações fluírem. Por exemplo, asma, hipersensibilidade, amor sufocado, supressão de choro, sentimentos sufocados. Então, para trabalharmos isto, o que é que temos aqui? Uma afirmação positiva que diz: eu sou livre, eu encarrego-me da minha própria vida, eu posso expressar os meus sentimentos como eles são. Bom, há muitas e muitas outras. Por exemplo, vou falar aqui do cancro, que tem a ver com um evento muito transtornador e violento que pode ter acontecido, inclusivamente no útero. É uma mágoa profunda, uma tristeza mantida por muito tempo, um evento que transforma, pode ser a perda de um ente querido. E a afirmação positiva é: eu deixo o passado ser apenas passado. Eu aceito que o prazer e a alegria de viver sejam as bases da minha vida. Ora bem, e dizem-me assim: então é quem está muito doente neste momento? Há sempre o trabalho a fazer. Pode ser um trabalho suave, numa oitava acima. Por isso é importante o acompanhamento, quando estamos numa fase terminal, de trabalhar não só a consciência, mas também a nossa dinâmica e a nossa relação de apoio. Por isso convido-vos, se têm alguém nesta situação, a criarem uma dinâmica, estejam à vontade, disponham, eu posso vos orientar, basta dizerem-me qual é que é a dinâmica que está acontecendo na vida daquela pessoa, para vocês perceberem que atividades, que tipo de afirmações podem fazer de forma consciente, que tipo de músicas devem escolher, que tipo de alimento, o que é que podem partilhar, como é que devem partilhar, o que é que devem ter atenção. Isto é que é apoio de qualidade, não é aquilo que eu quero fazer para apoiar a pessoa.
Amor é assim, pelo menos. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti. O amor é assim, pelo menos pra mim. Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti. O amor é assim,
amor é assim,
pelo menos pra mim,
pelo menos pra mim.
Deixa-me do avesso, levanto, tropeço e volto pra ti.
Oh,
amor é assim,
amor é assim,
pelo menos para mim.
É assim o amor.
Agora você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Viaje comigo e deixe-se ir. É um projeto de viagens temáticas e transformadoras. De uma vida, com vários momentos e tempos, e que já se transformou num projeto. Como coach e com experiência na área de desenvolvimento pessoal integrado, como renascedora e formadora, com a intenção de capacitar e transformar e potenciar o melhor de cada um, como cidadã do mundo, é uma bênção, um sonho de uma vida, uma partilha, uma proposta de viagens internas e externas, rumo às várias fontes de vida. É um convite, uma caminhada, um desafio, uma aventura, uma comunhão, um despertar de todos os sentidos, com o melhor apoio estrutural, emocional e histórico, em plena comunhão com a natureza, com os movimentos, com as raízes, em sintonia com a suavidade, num processo imperceptível de cada viajante. O melhor do destino turístico, acrescentamos locais e momentos únicos, fora dos roteiros tradicionais. É uma imersão histórica, holística, astrológica, transpessoal da consciência, com total apoio a cada viajante, de uma forma subtil, criativa e suave. Aposto na magia do momento, na surpresa, no contacto, na redescoberta do melhor cada destino, de cada momento. A inclusão dos acompanhantes e guias locais, com apoio de ferramentas de desenvolvimento pessoal integrado. A oportunidade de viajar por si, para si e consigo. É uma proposta de celebrar novos ciclos, novos grupos, datas importantes, aniversários, conquistas, renascimentos, desafios, renovações na vida pessoal e profissional, revisitar lugares, transformar experiências e criar memórias futuras. Um convite único de um programa transformador e integrado em cada destino, com múltiplas atividades orientadas. Por isso, venha ativar novos registros. Vamos viajar? E agora vamos ficar com Marisa, o melhor de mim.
Sombra se luz. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite gemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz, saio daqui onde a sombra seduz. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver.
Você ouve o Agora. Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Está no ar, Agora. Apresentação, Ana Margarida Forte.
Vamos agora ficar com o nosso espaço Constelações, com a Milu Valentim, que nos traz um link muito importante. A temática é amor interrompido, porque muitas vezes já fizemos o processo todo, e ainda falta lá alguma coisa. Vamos conhecer melhor como é que esta dinâmica se pode manifestar na nossa vida. Milu Valentim, bem-vinda, minha querida, e muito obrigada por tudo.
Olá, Margarida, olá a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho do movimento interrompido. Esse movimento interrompido, a nossa mãe. Esse é um movimento que pode criar um grande obstáculo na nossa vida, no sucesso da nossa carreira, da nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa empresa e também nas nossas relações. O movimento em direção à mãe, né, é um movimento que nutre. Foi a mãe que nos nutriu quando nós nascemos, foi ela que nos deu a vida também junto com o nosso pai. Mas quando nós tomamos dessa fonte que é a mãe, a vida, tudo que flui dela para a gente, nós estamos recebendo, tomando essa mãe. Quando esse tomar é ativo, essa criança suga o leite, ela chora, ela chama a mãe está lá, ela se alegra, ela se entristece, ela tudo com essa mãe. E aí ela fica plena através desta mulher. Quem conseguiu tomar essa mãe e ter êxito, será feliz. Feliz. Né? Quando nós estamos com a nossa mãe, nós estamos para a vida. Nós estamos abertos para a vida. Nós estamos com a vida, na vida. Se você rejeita a sua mãe, da mesma forma, a vida te rejeita. O seu trabalho te rejeita, sua profissão te rejeita. O seu parceiro, às vezes, não vai te compreender completamente. Então, quem tem reservas em relação a essa mãe, vai ter reservas em relação à vida e à felicidade. Quando nós nos alegramos com a nossa mãe, também nos alegramos com a vida e com o nosso trabalho, com o nosso parceiro. À medida que a gente toma essa mãe com tudo que ela é, que ela nos presenteou, nós tomamos isso com amor, a sua vida, o seu trabalho, sua relação vai ser de sucesso, de amor, de alegria. Quem se separou dessa mãe nesse movimento interrompido quando era criança, porque a mãe foi para um hospital, lembra? Eu já comentei algumas vezes sobre isso. Essa dor da separação, esse desamparo, esse desespero, a gente precisa tomar uma decisão e receber novamente essa mãe, para que a gente não carregue essa dor para o resto da nossa vida. Um beijo a todos, até a próxima.
Querida Milu, um abraço, alma e coração, muita gratidão por esta partilha. E estamos a chegar a passos largos ao final do agora, por isso gostaria muito que integrassem, e tenho recebido muitas mensagens que eu agora tenho contribuído para o despertar, para relembrar, para ir mais fundo. Daí o convite de, quando ouvirem agora, disponibilizarem, estarem mesmo disponíveis para fazer o processo, porque há sempre dicas e orientações para mudar a nossa vida agora. Não é teoria, tem sim informação, mas tem mesmo exercícios para mudarmos a nossa vida. E para vos dizer, posso ainda acrescentar que, para além da ressonância quântica que coloco em cada um dos programas, este agora está a ser realizado no país do sol da meia-noite. Ou seja, todos aqueles que estão a trabalhar o sol interno, seja ele qual for, de caranguejo, câncer ou outro, imaginem, porque a ressonância está a ser 24/24, a coincidir com o solstício, num país onde o sol não dorme. Aproveitem esta energia do sol, aproveitem esta energia da vida, da vossa essência, que é o mais importante, para colocar em cada segundo da vossa vida. Porque é fundamental nós percebermos qual é a nossa missão de vida, que talentos é que temos, o que é que podemos fazer naquele momento, o que é que podemos para ampliar e transformar. E por isso já sabem, contem comigo, basta ir a Ana Margarida Forte, ao meu e-mail R de Renascimento, por isso vamos renascer agora. Vamos aproveitar a nossa respiração consciente para transformar o nosso estado emocional. r.anamargaridaforte@gmail.com. Também já sabem, guiadaalma.br.com, só poderia ser este endereço. Programa agora Ana Margarida Forte ou guiadaalma.br.com, Ana Margarida Forte. Eu estou sempre disponível. Agradeço de coração a vossa disponibilidade, o vosso amor e o vosso carinho, e com toda a minha entrega, saudações ao vosso sol interno. E quanto a mim, até sempre.
Sei que às vezes não consigo ver, sei que mereces mais. Sei que às vezes te faço sofrer, no meio os teus sinais.
Mas o dia nasceu e com ele uma chance para recomeçar. E se o amor não morreu, eu tenho a vida inteira para te mostrar.
mostrar.
E eu sem ti não sei viver, eu sem ti nem sei dizer o que seria se te levassem de mim.
Eu sem ti não sei viver, eu sem ti nem sei dizer o quanto eu preciso de ti
para respirar. Ah, ah, para respirar.
Sei que nunca te mereci, sei bem que te falhei, yeah. És muito mais do que eu pedi, mas faço o melhor que sei. Hoje o dia nasceu e com ele uma chance para recomeçar, yeah. E se o amor não morreu, eu tenho a vida inteira para te mostrar.
Que eu sem ti não sei viver, eu sem ti nem sei dizer o que seria se te levassem de mim. Eu sem ti não sei viver, eu sem ti nem sei dizer o quanto eu preciso de ti.
Agora, um espaço para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, apresentação Ana Margarida Forte.